说的巴提帕米是巴纳雷。
Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje. Vamos entrar no primeiro ponto, apreciação e votação data número 52, relativa à reunião do dia 6 de outubro, e data 53, relativa à reunião do dia 12. Alguém se quer inscrever no tempo destinado ao debate? Não havendo, vamos passar à votação. Data 52. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação. Data 53. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Informa-me aqui a doutora Susana que a senhora deputada Isabel Pires solicitou que o ponto 5º da ordem de trabalhos pudesse passar para ponto 2º. Eu não vejo inconveniente se as senhoras e senhores deputados concordarem. Então passa a ser o 2º ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho e que revoga o regulamento 2062/94 do Conselho e a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho. A senhora deputada Isabel Pires, como deputada relatora, passo-lhe de seguida a palavra. E peço silêncio na sala, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e antes de mais agradecer pela possibilidade de poder apresentar...
Eu peço à senhora, senhor deputado, silêncio, por favor, para a senhora deputada poder fazer uso da palavra.
Agradecer a possibilidade de poder apresentar o relatório mais cedo e, enquanto nota prévia, também apresentar as minhas desculpas, porque apercebemos hoje, juntamente com os serviços, que o documento que eu enviei tinha gralhas, porque estava conjunto com outro documento, então só agora que eu consegui encontrar o documento certo, já foi enviado à Comissão e, portanto, será reenviado de seguida para os senhores deputados. No entanto, apresentando de forma sucinta o relatório, ele, conforme a nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, veio por parte da Comissão de Assuntos Europeus em pacote, são três propostas de regulamento que criam, por sua vez, três instituições diferentes, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho e o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional e, portanto, versam todas sobre a mesma matéria que tem que ver com a legislação laboral, com matérias de âmbito social. O objetivo destas três propostas é, de facto, atualizar, por um lado, os regulamentos que já existiam que tratavam destas matérias, a segurança e saúde no trabalho, as condições de vida no trabalho e a questão da formação profissional, passando a que estas matérias sejam tratadas por instituições específicas dentro da União Europeia. Relativamente à questão que mais interessa para nós, tem a ver com a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade. Nenhuma das três propostas fere o princípio da proporcionalidade nem da subsidiariedade, porque se tratam de instituições com um cariz europeu e, portanto, apenas com esta formação destas instituições é que o objetivo será melhor conseguido. E, portanto, a nível de conclusões, achamos que a Comissão de Trabalho e Segurança Social pronunciou-se sobre as propostas enviadas pela Comissão de Assuntos Europeus, instituem três agências que versam questões de direitos laborais e justiça social. Desculpa. Estão em conformidade com o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, porque não excedem o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, devemos dar por concluído o escrutínio das iniciativas em apreço, passando-as para a Comissão de Assuntos Europeus. Relativamente à avaliação de impactos, a criação destas agências não vai ter impactos extra a nível orçamental, porque, na verdade, os recursos necessários para a prosecução dos objetivos das mesas já existem, não estão formalizados enquanto agência, enquanto centro e enquanto fundação, portanto passarão a ser alocados a estas fundações e a estas agências. E, portanto, deverá continuar a ser acompanhado, obviamente, o trabalho depois e a execução do trabalho destas agências agora criadas, mas a nível jurídico não há qualquer problema que deva ser levantado. Obrigada.
Nada, cumprimento-a pela apresentação e pela feitura do respectivo relatório e pergunto se alguém se quer inscrever na fase do debate. Senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires pela elaboração deste relatório. E gostaria desde já de dizer que nós temos profundas reservas com a criação e com a existência destas entidades supranacionais que possam de futuro restringir, limitar ou até esvaziar aquelas que são, aquela que é ou que possa ser a ação de entidades nacionais sobre estas mesmas matérias. E é exatamente nesse sentido, com estas profundas reservas que temos, que nos iremos abster na votação deste relatório, não pela factualidade do relatório, digamos assim, mas exatamente por estas reservas de fundo e de princípio que temos em relação a estas agências. Muito obrigada.
Mais alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem razão, já se tinha inscrito.
Apenas para dizer que iremos votar favoravelmente e para felicitar a Sra. Deputada Isabel Pires pelo seu trabalho na redação e apresentação deste relatório.
Mais alguém se quer inscrever? Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP abstém-se? Peço desculpa fazer a pergunta. Portanto, este relatório foi aprovado com a abstenção do PCP. De que estas iniciativas, em vez de terem sido distribuídas à 10ª Comissão, deveriam ter sido distribuídas à 6ª. E, portanto, na prática, tivemos aqui uma avocação à 6ª Comissão. Portanto, então, estas duas iniciativas passam para a 6ª e, portanto, não vamos ter necessidade de fazer distribuição. Passamos àquilo que é, na prática, o nosso quarto ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação das notas de admissibilidade e designação de deputados relatores. São duas petições conexas e, portanto, tem que ser... O relator é o único e compete ao PCP fazer a indicação do deputado relator, que é a petição de iniciativa da Adelaide Batista da Silva, que solicita a isenção de contribuição para o fator de sustentabilidade da Segurança Social para pensionistas com longas carreiras contributivas, e a petição da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, que solicita a reformulação do cálculo, que na prática é a mesma coisa. Pois eu peço... Pode indicar já? Então faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria a relatora deste relatório.
Muito obrigado. Diana Ferreira fica responsável enquanto deputada relatora. Quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade das propostas de alterações apresentadas às seguintes iniciativas legislativas sobre envelhecimento ativo do CDSPP. Não foram apresentadas propostas de alteração.
Portanto, as iniciativas, a Comissão Oficial, o Sr. Presidente, remetendo as iniciativas para a votação geral da ordem.
Portanto, como não foram apresentadas... Então, nós, neste caso concreto, eu terei de escrever ao Sr. Presidente a remeter-lhe as respectivas iniciativas para que as mesmas sejam votadas na generalidade. Na próxima sexta. E de maneira que passamos para aquele que é o sétimo ponto, designação dos deputados autores de pareceres das propostas de lei sobre as GOP e o Orçamento de Estado para 2017. Com a nota que em 2016 foram designados os autores dos pareceres deputados do PS e do PSD, respectivamente.
Exato. Portanto, se você tem esse critério, agora é ao contrário.
Agora será?
Portanto, para as GOP é PSD e para o OE é PS.
Então, para as GOP será a PSD e para o OE é PS. Tem que indicar um respectivo deputado.
Tiago.
Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista e do PS.
Não, não, é para falar.
Ah, Tiago Barbosa Ribeiro. Pensei que já estava... Então, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para só deixar pelo menos uma questão, porque eu próprio desconheço, porque não estava, não sei previamente, sei da última sessão legislativa, não sei anteriormente a essa sessão legislativa, portanto, na anterior legislatura, como é que era, como é que se processava esta distribuição, mas fica a sugestão de podermos alargar a entrega destes pareceres, eventualmente, a outros partidos também representados nesta comissão. Eu não sei se isso é execuível ou não, e se não for, fica com a praxe parlamentar, e era apenas para deixar esse ponto na agenda para perceber o porquê dessa distribuição e cruzada, presumo eu, em função da anterior sessão.
Muito obrigado. Antes de ouvirmos os outros grupos parlamentares, eu queria deixar aqui uma nota que estes relatórios têm que ser remetidos para a Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa até dia 27 de outubro. Portanto, até de amanhã a 8 dias. E teremos, nesse caso, independentemente das reuniões normais que já vou anunciar para a semana, teremos de marcar uma reunião exclusivamente para fazer a aprovação destes relatórios. Temos aqui uma proposta do Partido Socialista de, na prática, passar a bola, não ser só o PS e o PSD a fazer os relatórios, sem outros... Retiro do vosso silêncio, sinal de concordância, neste caso concreto. Ninguém, até o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Eu sei que não resistia, é uma boa refrega nesta matéria.
Oh, Sr. Presidente, se me permite só para relembrar que esta é uma praxe parlamentar em todas as comissões. Portanto, não sei se a posição do Partido Socialista é apenas para esta comissão ou se é para todas as comissões.
Não, vamos agora perceber. Senhor Deputado Adão e Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Para dizer que, do nosso ponto de vista, não há problema nenhum. Achamos até muito interessante que haja esta rotação de trabalho nesta matéria, que é tão importante para o Parlamento e para o país, que é a discussão do Orçamento de Estado e das grandes opções do plano. Da nossa parte, se foi assim e foi o ano passado, PSD e PS, este ano torna-se PSD e PS, da nossa parte não há problema nenhum, e o PSD desde já abdica deste relatório para que outro grupo parlamentar o possa elaborar. Não tem problema nenhum.
A questão é fazer
qual é. Então significa, com esta generosidade, e não resisto a dizer-vos, do Bloco Central, ou do antigo Bloco Central, vamos então proceder à respectiva distribuição, pela ordem. Ou a senhora deputada Diana Ferreira quer... Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que é prática até também de outras comissões que a distribuição de iniciativas, de relatórios para deputados relatores seja feita de acordo com o método de ontem e que, não havendo interesse da parte de um dos partidos que está, no fundo, tido para fazer o relatório, então abdica e poderá indicar-se um outro partido. Mas penso que a prática tem sido esta, a distribuição pelo método de ontem. E se houver um partido, às vezes, dou o exemplo até do PCP, que muitas vezes no escrutínio de iniciativas europeias não tem interesse, e abdicamos de fazer o escrutínio dessas iniciativas europeias por serem relatórios sobre relatórios, e no fundo há outro partido que o faz, pelo menos do que eu tenho tido conhecimento, a prática num conjunto de comissões tem sido assim.
Senhor Deputado Adão e Silva, tem a palavra.
Bom, vamos lá ver.
Se não for pedir muito, eu pedia ao CDS e ao Bloco que deixasse o Sr. Deputado Adão em cima.
Não há problema, eu espero o tempo que for preciso. Oh, Sr. Deputado, deixe-me corrigi-la, não é uma questão de não haver interesse da parte do PSD. Não, a expressão, se me permite... Não, não. Está bem, a Sra. Deputada disse, se não houver interesse da parte de um partido... Não, não, o PSD tem todo o interesse a intervir nesta matéria, entendamos-nos. O PSD, repito, tem todo o interesse a intervir nesta matéria, assumindo as responsabilidades que cabem a ser relator destas, quer de um, quer de outro. O que eu entendo, e isso já está a ter até uma prática mais abrangente nesta comissão, é que também tem todo o interesse em que outros grupos parlamentares, mais pequenos, com menos deputados, possam também compartilhar esta oportunidade, não é este trabalho, é esta oportunidade. E isso, aliás, já está a acontecer, porque se fosse mantido o princípio do método de ontem, aqueles 5 deputados que se deslocam, por exemplo, apenas dar-lhe este exemplo, a Genebra, a OIT, tinham que ser, obviamente, do PSD e do PS, ponto final, parágrafo, e já na legislatura anterior, e bem, a meu ver, e bem, se instituiu uma prática que me parece muito escorreita do ponto de vista democrático, que é tentar que haja um deputado por cada grupo parlamentar. Por exemplo, há 10 anos atrás, e quem aqui está e há aqui deputados sabem que há 10 anos atrás, não era assim, era PSD e PS. E depois algo mudou e mudou bem, do meu ponto de vista, vai um do PSD e vai um do PCP, e parece muitíssimo bem. Portanto, entendamos sobre esta matéria, se nenhum dos outros grupos parlamentares quiser ficar com o relatório das grandes opções do plano para 2017, nós temos já a Sra. Deputada Carla Barros disponível para assumir a responsabilidade da elaboração do relatório das grandes opções do plano. Nós temos pessoa, deputada, interessada, disponível e altamente competente para fazer este trabalho.
Palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para esclarecer que nós estamos aqui a falar de relatórios, nós estamos a falar de visitas à OIT. Penso que são matérias diferentes até na questão da representatividade dos próprios grupos parlamentares. Era só para deixar este apontamento. Eu fiz a intervenção inicialmente, mas nada temos a opor em que seja feita uma distribuição de outra forma do relatório das GOP ou do Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Beiro.
Muito bem. Sr. Presidente, acho que estamos a ter uma boa discussão sobre o alargamento da amplitude democrática da participação nos trabalhos parlamentares, que esta Comissão tem vindo a dar bons exemplos a vários níveis e, portanto, temos o princípio da representatividade e depois temos o princípio do bom senso no exercício dessa representatividade, como o Sr. Deputado aqui agora e bem referiu, a propósito de um caso concreto e outros que têm surgido. A proposta em causa, mesmo que depois decorra da distribuição da escala, resulta, enfim, na minha opinião, e por isso coloquei esta questão de forma ao plenário da Comissão, de forma aberta, no sentido de não termos um princípio, enfim, que podemos reputar a uma distorção em função de praxes parlamentares, em detrimento da representatividade concreta dos vários partidos aqui representados. Portanto, isso pode ser depois por duas vias. Ou a escala, e a escala remete na mesma para o PS e para o PSD, está certo, mas é a escala, se for esse o pressuposto, não é uma atribuição praxística, digamos assim, do exercício do regimento. E, enfim, se houver outra opção, e se os outros partidos tiverem esse interesse de forma acrescida na distribuição destes relatórios, acho que se pode chegar a um princípio de maior equilíbrio, tal como foi aqui dito pelo PSD, e é exatamente a posição que o PS exprime. Portanto, naturalmente que temos os deputados para o exercício e para a apresentação destes relatórios. O ponto não é esse, o ponto é só questionar a não circunscrição a estes deputados, quer do PS, quer do PSD, já agora, relativamente a estes trabalhos. É apenas isso.
Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sabido que o Bloco de Esquerda é antipraxe, portanto, estamos de acordo que se possa avançar na lógica do método ontem, e portanto, se nos calhar, muito bem, estamos disponíveis. Não sei sequer se calha o Bloco de Esquerda, porque não me lembro como é que está feita a distribuição. Ah, é? Ah, então pronto, então... Então, se calhar... Então, francamente, eu acho que é um bom princípio. Acho que é um bom princípio. Eu acho que é um bom princípio. Acho que é um bom princípio que seja o método e não o PS e o PSD, mas se calhar o PS e o PSD,
não vamos
então acho que é o PS
ter que pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E de maneira que eu considero que, fazendo uso das prerrogativas legais e regimentais e também não escondo, recorrendo ao costume e à tradição, podemos dizer que os relatórios serão o primeiro para o Bloco de Esquerda e o segundo para o CDS-PP. Poderemos atribuir pela ordem de chegada e ficaria a GOP para o Bloco de Esquerda e o Orçamento de Estado para o CDS-PP. Que vos parece? E de vez em quando percebem, não resisto, estão a ver como às vezes a tradição e o costume também conta. Na prática, não escrita, do ponto de vista jurídico, costumeiro ou consuetudinário, o costume e a tradição também aqui impõem alguma regra, ajuda-nos a esclarecer algumas coisas. Então, posto isto, até dia 27 teremos de marcar uma reunião para que o Bloco de Esquerda e o CDS-PP nos tragam à discussão estes dois relatórios, pareceres, e assim o PS e o PSD deram hoje aqui mostras de uma total abertura para alargar o leque democrático do funcionamento deste órgão de soberania. Agora, vamos entrar, e a senhora deputada Carla Barros ficará em fila de espera, a não ser que se queira associar em, Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Obrigado. Eu achava que a conversa estava a ser interessante, mas inconsequente, mas afinal ela tem consequência. E sendo assim, eu creio que se nós optamos por... Há critérios de praxe e critérios de consideração do método de ontem. Neste caso, um e outro indicariam o PS e o PSD como relatores. Se nós abandonamos o critério da praxe, que é perfeitamente legítimo, e apontamos para o critério democrático, creio que fica então registado em ata que quer o PS e quer o PSD renunciam à indicação que resulta da grelha. Creio que é isso. Entendi bem.
É uma interpretação que tem toda a legitimidade para fazer, mas que, como deve imaginar, poderá não ser acompanhado pelos restantes grupos parlamentares. Aliás, a sua intervenção já deu origem a várias inscrições. Senhor deputado Adão e Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu acho que estamos a complicar uma coisa que é bastante simples, do meu ponto de vista, sinceramente. Sr. Deputado, não se trata de uma questão de renunciar. Essa palavra é uma palavra tão forte que, obviamente, só é ultrapassada pela expressão da nossa colega do PCP quando disse que se o PSD não tinha interesse em qualquer coisa. Não se trata nada disto. Trata-se apenas de um exercício que me parece muito salutar, de, neste caso concreto, haver uma compartilha de outros grupos parlamentares numa matéria que é, de facto, de grande importância. Portanto, ninguém renuncia a nada, ninguém exibe desinteresse nestas matérias, era o que mais faltava. Aquilo que está patente é uma vontade da parte do PSD, obviamente falo pelo PSD, uma evidência, o que fica patente é uma enorme disponibilidade para que outros grupos parlamentares possam assumir um protagonismo acrescido numa matéria que é, de facto, muito delicada dentro daquilo que é o trabalho parlamentar anual, que é o relatório das grandes opções do plano e do orçamento. De qualquer maneira, nós até este momento ainda só entramos numa primeira linha, que é dizer os grupos parlamentares. Nós temos que acabar a reunião dizendo quem são os nomes dos deputados. Não se esqueçam disso, que é preciso figurar na ata para que haja, obviamente, uma responsabilização pessoal.
Sr. Presidente, apenas para, evidentemente, porque estas questões ficam registadas em ata, que não se trata, isto está a parecer um exercício adocicado do Bloco Central nesta reunião, mas de facto não se trata de renunciar a nada, trata-se, acho que já ficou claramente exposto, tratou-se da apresentação de um questionamento, se quisermos, relativamente a uma metodologia algo fechada numa matéria tão estruturante como é evidentemente o processo do Orçamento de Estado, podendo alargá-lo à generalidade dos partidos aqui representados em função do caso concreto que aqui foi exposto e, portanto, foi apenas nesse sentido, não se tratando, evidentemente, de qualquer renúncia a nenhum dos direitos regimentais, políticos, democráticos que assiste a todos os partidos aqui representados, desde logo àqueles que colocaram esta questão em cima da mesa neste ponto.
Coreta Correia.
Sr. Presidente, muito obrigado, e os senhores deputados. Naturalmente que o CDS não tem muito gosto e está totalmente disponível para ser relator desta iniciativa legislativa e de outras. Mas o que não entende é o critério, e apesar de tudo nós não podemos viver de decisões, hoje é assim, ou o critério. Ou criamos um critério de alguma rotatividade para este tipo de normas, ou... Mas não faz sentido agora porque é que é o Bloco de Esquerda ou o CDS, não se entendeu. Portanto, das duas, uma. A grelha é o PS e o PSD. Se o PS e o PSD naturalmente renunciam à sua posição na grelha, naturalmente, sim senhora, cá estamos nós, nós avisamos já que não renunciaremos à nossa. Portanto, se o PS e o PSD renunciarem à sua posição na grelha, nós não renunciaremos à nossa, mas têm que renunciar, caso contrário são os partidos seguintes na grelha e não vejo racional nenhum para ou então outra grelha, mas tem que haver um critério, parece-me.
Permitam-me aqui um ponto de ordem na nossa... Senhoras e senhores deputados, de forma prática, aquilo que hoje aqui tivemos foi uma demonstração de abertura inicial do Partido Socialista para que iniciativas deste tipo pudessem não ficar na esfera de responsabilidade exclusiva do PSD e do PS. Nas primeiras rondas desta nossa discussão, foi-se criando uma espécie de um consenso base, em que na prática se chegou ao ponto de que muitos de vocês olhavam uns para os outros, à espera de ver então quem é que ficava com o quê. Foi quando eu tentei, em síntese, dizer se o Partido Socialista e o PSD estavam disponíveis para serem outros grupos parlamentares a fazer os respectivos relatórios, de forma prática, na hierarquia dos partidos com representação parlamentar, e que não é só nas 12 comissões, e neste caso só nesta, os partidos seguintes são o Bloco de Esquerda e o CDS-PP. Mas, se isso não é entendido como o mais plausível, eu retiro a minha proposta. Aliás, retiro neste momento com esta intervenção, e espero então que me apresentem uma proposta que resolva de forma mais célere a distribuição das respectivas responsabilidades. O que é certo é que no dia 27 nós teremos de enviar os relatórios para a Comissão do Orçamento e Finanças. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, atendendo à intervenção que ouvimos agora por parte do CDS e atendendo, enfim, à interpretação, na minha opinião, abusiva sobre a proposta que tinha sido formulada no melhor espírito de abertura dos processos de trabalho nesta comissão, eu acho que é melhor acabarmos com esta discussão e voltarmos à primeira versão, e então o PS indicará e o PSD presumo que também indicará, e enfim, lamentamos, mas registamos.
Senhor Deputado Adão e Silva, tem a palavra.
Bom, de facto, hoje o PSD e o PS estão cheios de blandícias um com o outro, mas isto é mesmo uma situação excepcional. É mesmo uma situação excepcional. Eu também acho que o caminho, o descaminho que levou a nossa conversa é de molde a retirar as propostas e, portanto, voltar ao princípio do que é normal, e portanto o PSD também dá por fechada esta discussão e apresenta obviamente o nome da Sra. Deputada Carla Barros para a relatora das grandes opções do plano para 2017. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Partido Socialista indica o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro para relator da proposta do Orçamento de Estado para 2017. Entramos no 7º ponto da nossa ordem de trabalhos. Quero dizer-vos que para a semana iremos ter, terça-feira, dia 25, às 15 horas, uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento de Finanças e Modificação Administrativa para recebermos o Sr. Ministro das Finanças. Dia 25, terça-feira, às 15 horas. Dia 26 iremos ter o senhor... É às 15... É, estamos sujeitos a horários e a dias, como sabem, que não são só nossos. É uma audição conjunta. Já marcados pela Conferência de Líderes. Dia 26, quarta-feira, às 10 horas, teremos a nossa reunião com o Sr. Ministro do Trabalho, 10 da manhã. E, como teremos de dedicar algum tempo aos nossos assuntos de agenda regular, será marcada para dia 25, após a reunião conjunta das COFMA, da COFMA connosco, a nossa reunião normal, porque não vamos ter tempo para, na quarta-feira, com a presença do Sr. Ministro do Trabalho na nossa comissão, não vamos ter tempo para isso. Ao fim do dia 25, teremos reunião ordinária nossa. Depois, eu queria aqui fazer o ponto de situação. Tenho uma inscrição da Sra. Deputada Sandra Pereira, mas antes de... a aprovação dos pareceres, como é que vamos fazer? A senhora deputada Carla Barros e o senhor deputado, quando é que acham que vão ter condições para nós? Temos que entregar dia 27.
Então 27?
Tem que ser aprovado aqui dia 27 aqui, ao estar de manhã.
É durante o dia. Até ao dia 27, a senhora Presidente da Comissão do Orçamento apenas diz até ao dia 27.
Quinta-feira.
Até o dia 27, às 14h30.
14.
Dia 27, 14h30, reunião para aprovação dos relatórios. GOP e... Relatórios, parceiros. Portanto, fica definido, para a semana teremos na prática três reuniões. Quatro. Duas no mesmo dia. Mas quem já sabem que no período do orçamento as coisas funcionam assim e temos datas que não somos nós que as escolhemos. Depois, outros assuntos. Antes de passar a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, eu queria aqui... porque o senhor o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, e na minha opinião fez muito bem, perguntou se podíamos fazer o ponto de situação daquela cerimónia relativa aos mineiros. Eu não sei se a senhora a doutora Susana tem alguma coisa para nos acrescentar.
Só que desde a reunião em que isso foi falado até ao dia 11 não aconteceu nada. Apenas a pergunta do senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
E
portanto, estamos como estávamos.
É que ficou, como se recordam, de um grupo de trabalho com o representante de cada partido se reunir e começar a trabalhar para nos apresentar uma proposta para que essa iniciativa barra evento possa ocorrer. E a doutora Susana diz que até ao momento, tirando a preocupação manifestada pelo Tiago Barbosa Ribeiro, ninguém mais fez nada.
Sr. Presidente, tinha ideia que...
Atenção, vamos fazer um esforço para ouvirmos.
Sobre a questão do grupo de trabalho, nós já tínhamos indicado a senhora deputada Sónia Fortozinhos, a questão era mesmo perceber, enfim, se o grupo, se já foram indicados por todos os deputados, por todos os grupos parlamentares, os deputados para esse grupo de trabalho, porque, enfim, já estamos a chegar em breve a novembro, quase, a sessão seria para o início de dezembro, naturalmente que estas questões têm que ser preparadas com tempo, é preciso contactar os mineiros, é preciso contactar os serviços da... é preciso contactar os serviços da Assembleia, quer dizer, enfim, há aqui toda uma logística que... enfim, o que eu alertava e, enfim, lancei essa questão no sentido de... nem sei sequer, porque não tenho essa informação, se já foram indicados os deputados para o grupo de trabalho e o grupo de trabalho tem que reunir, de facto, é apenas para lançar esse alerta, porque senão não conseguimos ter a sessão.
Ah, hoje... Então, até ao momento só o Partido Socialista é que indicou um deputado para o Grupo de Trabalho. Eu peço à doutora Susana para hoje enviar um pedido a todos os restantes grupos parlamentares para fazer a indicação e recordando E agora não é para dizer, no pedido não digo isso, mas eu recordo que temos que ouvir sempre com especial atenção no que diz respeito à marcação da data o Partido Comunista Português, porque, como se recordam, a data proposta coincidia com a realização do Congresso do PCP.
Exatamente.
E portanto, vamos, até porque na altura, recordo-me, a senhora deputada Rita Rato tinha chamado a atenção que tínhamos que ouvir os representantes dos trabalhadores, precisamente porque muitos deles não tinham condições para se deslocar a Lisboa, para reuniões preparatórias, etc. Ou seja, faz todo o sentido que o grupo de trabalho aproveite alguns dos dias do mês de outubro, em que não vamos ter plenário, para se organizarem as coisas a tempo e horas. Senhora deputada Sandra Pereira, tinha-se inscrito. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu gostaria só de perguntar se, efetivamente, esta comissão já recebeu um pedido de reunião do LAR da Segurança Social de Odivelas, que tem um assunto para colocar e expor a esta comissão. Eu sei de antemão que nos irão contatar, gostaria de saber se já o fizeram. Isso.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu próprio também recebi esse pedido e
E
a comissão recebeu, então, no grupo de audiências, solicito que com caráter de urgência e a senhora deputada, pois queria saber o dia da reunião para poder estar presente. Não sei se mais alguém quer, neste último ponto, hora em trabalhos, colocar alguma questão. Não havendo mais nada, nem nenhuma inscrição, está encerrado os nossos trabalhos e boa tarde.